Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto do Tribunal de Justiça Criança Cidadã. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, desembargador.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes.
Desembargador, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste o projeto Criança Cidadã?
Bem, esse é um projeto mais básico do Tribunal de Justiça. Veja, Jéssica, veja, senhores ouvintes, que nós todos estamos, às vezes, preocupados com o direito ao meio ambiente, direito do consumidor, enfim, uma série de direitos assim mais específicos. Todavia, nós temos que lembrar que muitos brasileiros, eles sequer têm o registro de nascimento. Então, o Paraná, ele tem um índice baixo até, frente a outros estados do Brasil. Mas, mesmo assim, é uma vergonha que nós tenhamos no Brasil, veja, nós temos aí mais de 500 anos de história e ainda a gente conviva com a situação de nós termos brasileiros que possuem registro de nascimento e, portanto, existem perante o Estado, e outros que nem sequer têm o registro de nascimento. Ou seja, são pessoas absolutamente desconhecidas, que não recebem nenhum tipo de benefício, que não têm nenhuma, quer dizer, simplesmente não existem para o Estado, não recebem, não podem receber os programas de assistência do Estado, não recebe, por exemplo, uma campanha de vacinação, não existe essa pessoa não é alcançada. Então, é uma situação muito complexa, quer dizer, nós precisamos realmente erradicar esse chamado subregistro, ou seja, a ausência do registro de nascimento. E com essa finalidade, o presidente do tribunal, o desembargador Guilherme Luiz Gomes, então presidente do tribunal, ele determinou exatamente que se realizasse um projeto, um programa. E esse programa é um programa constante. Enquanto nós não conseguimos erradicar o subregistro no Estado, esse é um programa que vai acontecer sempre. E nós fizemos, então, um primeiro mutirão estadual, que foi um mutirão que aconteceu no ano passado e terminou no dia 8 de dezembro, que é a data em que é comemorado o Dia da Justiça.
E, desembargador, como foi criado esse projeto?
Ele foi criado no âmbito da presidência do tribunal. Inicialmente, a coordenadoria do projeto esteve nas mãos do desembargador Gilberto Ferreira. E, na sequência, o desembargador Gilberto nos pediu para que dessemos continuidade. E aí, então, nós desencadeamos uma série de ações, estabelecemos um plano de mídia estadual, com rádio. Aqui, a rádio, contamos com apoio, inclusive, da Rádio Educativa, aqui da Paraná, das emissoras de televisão também, a RPC. Ajudou na divulgação. Nós também tivemos cartazes, panfletos, e também nos dirigimos a determinadas regiões do Estado, onde o problema, segundo o IBGE, era mais presente. Então fomos a comunidades quilombolas, fomos a aldeias indígenas, região de fronteira, e locais, assim, assentamentos de sem terra, enfim, vários lugares onde era a informação que tínhamos era que nós poderíamos encontrar esse problema e realmente em determinadas localidades esse problema existe e foi, digamos assim, foi visto de frente e sempre com audiências públicas em cada um desses lugares, de modo que, digamos assim, nós acendemos esse problema, nós colocamos esse problema num foco e a comunidade passou a se preocupar com isso, os poderes públicos, porque cada audiência pública eram convidados. O prefeito, os vereadores, as polícias, os representantes então das polícias, os representantes das comunidades, chefes de indígenas, então os caciques lá, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E o que a gente percebeu é que realmente houve uma adesão muito grande. Os registradores também tiveram uma participação importantíssima no projeto, eles nos ajudaram muito. E, enfim, foi um projeto que teve bastante êxito aqui nesse estado. Uhum. E é um projeto de um alcance social muito grande. Ele tem realmente essa perspectiva.
Desembargador, o senhor chegou a tocar no assunto, mas para explicar melhor para os nossos ouvintes, quais são as consequências da ausência do registro civil de nascimento? Esse registro é um direito estabelecido da criança?
Olha, não resta dúvida que os diplomas legais, uhum, quer dizer, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o mesmo... a Convenção de Direitos da Criança, adotada pela Assembleia da ONU, enfim, todas essas estatutos, uhum, jurídicos, eles estabelecem esse direito. E mais do que um direito, me parece o seguinte: hoje nós não podemos encarar apenas como um direito. Então tá, nós vamos deixar a porta aberta do cartório, e aí as pessoas têm direito, as crianças têm direito, os jovens têm direito, porque veja, a ausência do registro de nascimento não se liga só à criança. E hoje até o maior número é de adolescentes, de jovens, de pessoas, enfim. Então, nós não podemos só simplesmente, uhum, dizer assim, ter uma postura passiva. Não, a porta lá está aberta do cartório, quem quiser fazer o registro vai e faz. Não, nós temos que colocar o Estado de modo ativo. Uhum. Quer dizer, o Estado tem que eventualmente localizar onde estão essas pessoas, levar os registradores para que seja feito o registro daquela pessoa. Uhum. Porque isso significa promoção humana, que é um dever do Estado. Veja que todo Estado se organiza exatamente para isso, para dignificar a pessoa humana, quer dizer, promover o ser humano. Uhum. Então, se você... A promoção do ser humano, ela começa com o registro de nascimento, porque a partir do registro você consegue fazer tua carteira de identidade, teu CPF. E a partir desses documentos, você começa, então, a existir perante o Estado, e o Estado, então, começa a dizer, bem, o que que essa pessoa está numa situação de miséria? Está. Se ele está numa situação de miséria, nós não podemos permitir isso. Então, nós vamos dar uma ajuda para ele. Nós vamos colocá-lo num programa. Uhum. Porque esses programas, ao contrário do que se diz, esses programas, eles têm uma importância muito grande. Porque, não, independentemente dessa história de quem é pai do programa ou quem é mãe do programa, o fato é que esses programas assistenciais, eles existem em inúmeros países do mundo. Uhum. Existem em muitos países. Então, o Brasil também tem esses programas, e esses programas realmente chegam às pessoas e devem chegar, para exatamente não permitir que ninguém aqui fique numa situação de miséria absoluta. A gente não aceita nem que um gatinho na rua, a gente fica com pena de ver um gato perdido na rua, aí quando não tem, você fica com pena e leva para casa, pega um cachorrinho na rua. Agora, ver uma pessoa sem ter o que comer, como é que vai deixar a pessoa sem, abandonada? Não pode. Então, esse programa tem isso, quer dizer, visa, uhum, a fazer com que essa pessoa que está excluída receba a proteção do Estado.
Uhum. E, desembargador, quais são as principais causas apontadas para que as crianças não tenham registro de nascimento?
Bem, aí é uma série de situações que, por exemplo, às vezes a distância do cartório, às vezes a falta de conhecimento, uhum, da importância desse documento. Às vezes a pessoa tem uma falsa impressão de que precisa pagar para ter esse documento. Ela acha também que é muito burocrático isso. Ela não vê, não dá importância devida. Então, por isso que eu digo, quer dizer, é importante que às vezes o Estado, ele, em relação a esse assunto, ele adote uma postura proativa. Nós sabemos que em determinado município tem o sopão da igreja tal, da prefeitura, do Rotary, do Lions, enfim, quem quer que seja. E nesse sopão nós sabemos que tem, vão lá 30 pessoas, e nenhuma dessas pessoas tem, ou algumas dessas pessoas não tem documento. O que, que tem que acontecer? Temos que ir lá, levar o Estado lá naquele lugar, para que aquelas pessoas façam os documentos, tenham a documentação. Na Alemanha, isso não acontece, todos lá têm registro. E, por exemplo, você quer ser pedinte na Alemanha, você tem que ter carteirinha de pedinte, onde você renuncia à proteção do Estado. Você não é que renuncie, você abre mão da proteção do Estado. Você diz, olha, eu não quero a proteção do Estado, eu quero ser pedinte, quero morar na rua. Então, o Estado, mas mesmo assim, o Estado te deixa um lugar lá para você poder dormir, para você não precisar dormir na rua, mas se você quiser dormir na rua, você vai dormir na rua, porque daí é a tua liberdade individual, teu livre-arbítrio. Mas é assim que tem que ser, a sociedade tem que ser sempre muito bem organizadinha, temos que nos preocupar com as pessoas.
E, desembargador, na experiência do senhor coordenando e aplicando esse programa, alguma situação marcou o senhor, alguma experiência assim, sensibilizou o senhor?
Olha, foram inúmeras as situações onde nós realmente ficamos sensibilizados, porque, veja, esse programa é um programa do Tribunal de Justiça do Paraná, é um programa exemplar, um programa que ele foi pensado não assim num nível estadual ou local, quer dizer, nós quando criamos esse programa, a nossa preocupação foi sempre pensar assim, esse programa ele pode e deve ser levado também para outros estados. Então, em muitas localidades nós tivemos depoimentos de pessoas e a gente pôde perceber então muita preocupação. Inclusive no site do Tribunal de Justiça, se qualquer dos nossos ouvintes digitarem lá Projeto Criança Cidadã, relatório final, vai aparecer então um relatório final bem, não muito extenso, mas com várias fotos, enfim, que diz tudo a respeito do que aconteceu no projeto. E tem um senhor que, se não me engano, de 76 anos é que ele veio a ser registrado. Então veja, ele passou 76 anos da vida dele totalmente fora da proteção do Estado. Só quando ele adoeceu lá, velhinho, é que ele soube do programa e veio, então, porque soube pela rádio também. A rádio tem essa vantagem, né? Tem uma penetração muito grande, né? E, então, ele foi até o cartório para fazer o registro dele. E aí a cartorária bateu a foto e está lá a foto dele no relatório final, nós colocamos lá. Como uma forma do quê? De se perceber que esse programa, que ele tem um foco na criança e no adolescente, ele acaba também potencializando resultados que a gente até nem esperava. Quer dizer, uma pessoa de mais idade, quer dizer, um registro chamado registro tardio. Então, que é um registro que a gente também tem que ter um certo cuidado, tudo, porque às vezes as pessoas fazem o registro, dizem que não tem registro, mas já foram registrados, tem um passado meio problemático em algum outro lugar e às vezes querem esconder com o quê? Com um novo registro. Mas isso tudo, a gente já está tudo organizadinho e tem um processo todo para a gente fazer quando se trata de registrar dia que exatamente visa evitar esse tipo de situação, esse tipo de fraude. Mas são situações assim que nós nos deparamos com muitos lugares, assim, lugares que a gente percebe a necessidade muito premente do Estado estar agindo no sentido de potencializar exatamente o desenvolvimento dessas pessoas e para que elas saiam daquela situação de miséria. E isso tudo é uma coisa muito marcante. Foi muito interessante ter participado e ter coordenado esse projeto.
Desembargador, sempre uma população mais vulnerável.
São pessoas, veja, nós visitamos aldeias indígenas. Hoje as aldeias indígenas elas estão bem assistidas aqui no estado do Paraná. Só que o índio ele tem um regramento, ele tem um estatuto que o protege, enfim. E nós sentimos exatamente a presença do INCRA e o INCRA nos ajudou muito. Nos últimos 2 anos, eu diria o seguinte, o INCRA realmente nos ajudou muito nesse projeto, porque o maior número de ausência de registro nós tínhamos na comunidade indígena.
Uhum.
Porque antigamente com o RANI, que é o Registro de Nascimento de Indígena, era possível você conseguir a carteira de identidade. Uhum. Hoje você não consegue mais, então isso atrapalhou um pouco. Aí você faz o registro civil e depois consegue a carteira de identidade. Então, mas as aldeias indígenas são os locais assim, onde nós percebe uhum. que exatamente há necessidade dessa atenção. Nós também temos as comunidades quilombolas, lá em Palmas nós estivemos visitando uma delas. Assentamentos, como eu falei, assentamentos de sem terra. Enfim, essas regiões aí onde nós, o maior problema existe.
Uhum. Desembargador, o senhor acredita que falta da parte do Estado um trabalho de conscientização junto à população da importância desse registro?
Esse é um trabalho que, perfeitamente, quer dizer, um trabalho que precisa de uma ação constante mesmo. Então, por exemplo, nós fizemos o primeiro mutirão. Esse ano, nós devemos fazer um segundo mutirão, porque todo ano a gente deve fazer um trabalho desse, porque esse trabalho é um trabalho que eu penso assim, enquanto nós tivermos no Estado do Paraná, na nossa esfera de atuação, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, sem registro de nascimento, nós não devemos nos contentar. Temos que agir, temos que fazer alguma coisa para que essa pessoa tenha o seu registro.
Uhum. Estamos falando ao vivo com o desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Criança Cidadã. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Desembargador, e falando um pouco agora em números, quantos registros foram realizados pelo programa desde o seu início e como o senhor avalia a efetividade desses resultados?
Olha, veja, no ano passado, segundo as estatísticas que nós conseguimos dos cartorários, nos 2 últimos anos, que esse projeto já vem acontecendo há mais tempo, quer dizer, o estímulo a ele já vem acontecendo há mais tempo, eu acredito que foram registrados mais de 1.500 pessoas. Mais de 1.500 pessoas. Considerando o último ano, foram em torno de 500 registros, mais ou menos aproximadamente uns 500 registros. Então, 1.500 pessoas. Com isso, nós nos aproximamos de um nível assim, um nível assim bem baixo. Quer dizer, nós, em 2012, o IBGE estimou em 1,8% da população do estado sem o registro. Eu diria que hoje nós conseguimos realmente diminuir bastante. 0,2%, 0,4%, alguma coisa assim. Nós já conseguimos, ou seja, nós estamos assim, vamos dar um salto nisso aí. Mas esse, quer dizer, eu acho que só quando nós não... Hoje a tendência é que cada vez o índice vai diminuindo, porque hoje todas as crianças do estado que todas as crianças hoje, elas já são registradas na maternidade, quer dizer, logo na maternidade. E há um projeto, veja bem, a desembargadora Lídia Majima, ela tem um projeto de mais de 20, ela tem uma luta de mais de 25 anos, que é o projeto Criança Segura. Esse projeto, ela quer fazer o registro biométrico de todas as crianças do estado, para que as crianças não possam, porque veja bem, uma criança que se perca da mãe, uma criança sequestrada, o tráfico de pessoas, tudo isso seria evitado, o tráfico de crianças, se a gente tivesse esse projeto. Mas para que a criança, para que a gente possa fazer, então, hoje em dia, assim, para que você possa fazer uma carteira de identidade já com esse registro biométrico, você precisa ter o registro de nascimento. Então, nós pensamos, vamos fazer primeiro esse projeto esse projeto Criança Cidadã, para a gente poder fazer o registro de todo mundo, e depois nós vamos migrar desse, quer dizer, aí é a hora que a gente vai alcançar os objetivos, ou pelo menos a gente tiver feito esse projeto, nós já vamos começar o outro projeto, que é esse projeto Criança Segura, que nós vamos, a desembargadora Lídia, ela pretende que todas as mães aí levem seus filhos num determinado momento, depois de um plano de mídia, tudo que estamos pensando com ela, para que as pessoas, as mães, levem seus filhos, as mães e os pais, para que faça lá esse registro biométrico. E com isso, imagine que, por exemplo, uma criança sequestrada. Hoje nós só temos o quê? Se nós quisermos, a Interpol, por exemplo, vai trabalhar com o quê? Com aqueles programas de computador que fazem um envelhecimento, assim. Uhum. Eles processam o envelhecimento na foto da criança. O que é muito diferente de ter a digital da criança. Então, com a digital de uma criança, imagine uma criança que foi levada daqui, sei lá, qualquer lugar do mundo. A hora que ela passa numa fronteira e tem lá, tiram a digital dela, é possível rastreá-la e é possível localizá-la, mesmo que ela tenha mais idade, mesmo que ela nem se lembre mais dos pais biológicos dela, enfim. Então, é um projeto de grande alcance. E o próprio presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli, esteve conosco agora em Foz do Iguaçu, e ele disse que quer usar o registro biométrico da Justiça Eleitoral para exatamente criar um documento único no Brasil. E esse documento único seria, então, nós já teríamos a possibilidade de fazer também o registro das crianças. Tanto que eu comentei com o ministro Dias Toffoli que aqui no Paraná, a desembargadora Lídia, ela já tem esse estudo e está disposta exatamente a colaborar, e ele ficou muito feliz com tudo isso. Então, quer dizer, vejam que são ações que acabam se casando e com isso tudo nós vamos fazer o quê? Promoção do ser humano, da dignidade do ser humano.
E, desembargador, para esse ano, quais são os planos do senhor na coordenação do projeto?
Bem, atualmente o projeto aguarda uma segunda fase, e nós vamos ter do presidente, o desembargador Paulo Vasconcelos, a sequência desse projeto. E, de modo que estaremos dentro em breve vindo aqui em uma outra oportunidade para pedir o apoio aí da Paraná Educativa também em relação a esse assunto.
Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer ao senhor pela presença e participação aqui conosco.
Eu que agradeço, desejo um ótimo dia a todos e estarei sempre à disposição desse programa, que é um programa muito antigo e que no começo dele eu mesmo trabalhei aqui como entrevistador, exatamente na função de você estar aí, porque nós é que fazíamos as entrevistas com os conhecidos, com os amigos, um projeto que começou no tempo do presidente Gilberto Ferreira, aqui na Associação dos Magistrados do Paraná. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui.
Nós que agradecemos. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.